Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no arroba podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto! O meu convidado é mineiro de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Formou-se no curso de formação de diretores da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA, na USP. Para além de ser um premiado diretor de teatro com 10 prêmios Shell, 9 APCAs, entre muitos outros, ele é também cenógrafo e figurinista. Dirigiu mais de 40 espetáculos entre adultos e infantis. Eu vou citar aqui alguns espetáculos que ele dirigiu que são conhecidos do grande público, como Vem Buscar-me, que ainda sou teu, do querido Carlos Alberto Soffredini, Concílio do Amor, de Oscar Panizza, Romeu e Julieta, com o Grupo Galpão, outras encenações de Shakespeare, como a Sua Excelência Ricardo III, Macbeth e A Tempestade. Mais recentemente, ele fez Estado de Sítio, Boca de Ouro, Hoje é Dia de Rock, além, claro, da trilogia dos musicais de Chico Buarque, A Ópera do Malandro, Saltimbancos e Gota d'Água. Ele já participou de vários festivais internacionais. O seu espetáculo, Romeu e Julieta, foi apresentado por 2 temporadas no Globe Theatre, em Londres. Dirigiu óperas, peças de teatro, espetáculos de dança, espetáculos de música como Maria Bethânia, Milton Nascimento, Elba Ramalho, Grupo Tambor Lelê e Ivete Sangalo. Em especial para a televisão, A Paixão, Segundo Ouro Preto, pela TV Globo. Foi diretor artístico do Teatro Glória, no Rio de Janeiro, e do TBC, em São Paulo, que foi onde a gente se conheceu. Eu já trabalhava no Núcleo Experimental de Teatro do TBC e fui audicionar para a Ópera do Malandro. Eu tinha uns 19, 20 anos. Eu não passei, claro, mas ele me disse palavras muito valiosas que eu jamais esquecerei. Ele disse que eu tinha muita sensibilidade e um grande potencial, que aquele trabalho não era para mim, mas que possivelmente no futuro a gente trabalharia juntos. Agora a gente vai conversar. Eu vou querer saber tudo o que se passa nessa mente brilhantemente criativa desse artista fenomenal chamado Antônio Gabriel Santana Vilela, o nosso gênio do teatro brasileiro, Gabriel Vilela. Ei, pá, 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 pá.
Léo?
Me fala, meu querido.
O que é pra falar?
Gabi, obrigado por você ter aceito o meu convite.
É, não, tô às ordens. Eu sou muito caótico pra falar. Eu acho que a melhor forma de tudo isso é você conduzir com perguntas bem objetivas para que eu não descarrilhe.
Vamos lá, e se a gente descarrilhar, não tem problema. Mas vamos começar do começo, Gabi. Como é que era o Gabriel Vilela, menino, criança, lá em Minas Gerais?
Ah, como toda criança, né? Assim, de uma formação intensa na zona rural mesmo. Num tempo que não tinha luz elétrica, então a gente deitava com as galinhas, acordava com as galinhas. Isso até o período, os 7 primeiros anos de vida. Depois a gente mudou para a cidade para estudar. E foi aí que a gente teve um pouco mais de contato com uma sociedade mais organizada em termos de... A cidade é muito pequena, né? Ela deveria ter, na época, uns 10 mil habitantes, hoje ela tem 22. Mas tinha lá a escola, tinha a igreja, tinha uma cidadezinha cristã, como todas essas do interior de Minas Gerais. Com todo o tempo do mundo para ser criado pela natureza, pelos pais, assim, sem grandes complicações. Mas, assim, a minha história sempre foi ligada ao mato mesmo, né? À zona rural. Aqui é onde eles chamam de Mar de Minas, que é a bacia do Rio Grande, é onde estão as grandes usinas hidrelétricas. Então, é muita água, montanha e café, leite. Eu não tenho nada disso, eu só estou aqui de lazer, porque como moro em São Paulo, de vez em quando eu sumo para cá, porque se não tiver um lugar para respirar, para voltar às origens, assim, eu acho que eu enlouqueceria.
E quais são, Gabi, as
Mas também já rodei o mundo, viu?
O que, que você traz da sua infância? Quais suas memórias de infância, de brincadeiras, de personagens, de situações?
A primeira memória, não é a memória que eu tenho, mas assim que eu nasci, que eu comecei a andar, toda terça-feira eles assavam quitandas, pães, essas coisas, num forno a lenha. Eles tiraram desses fornos, eles tiraram as brasas e botaram no buraco, eu fui lá cair lá dentro. E aí, só tinha 1 ano e 4 meses, eu queimei as duas pernas do bumbum para baixo. Mas o restante ficou tudo intacto, viu? Naquela época estava surgindo um remédio chamado Furacim, que o médico importou do Rio. Eu fiquei 2, 3 anos na roça cuidando dessas queimaduras. Mas, assim, do ponto de vista da fantasia, da brincadeira infantil, como a gente nasceu no meio rural, a gente fazia os nossos próprios brinquedos. Andava a cavalo, o meu avô tinha criação de ovelhas para tosquia, para lã de carneiro, sabe, para fazer tecido. Então, a gente brincava muito assim, de pastorear, né? Passava o dia no campo, normalmente saía cedo, voltava para o almoço, nadava um pouco na represa. E foi uma infância tranquila na zona rural mineira.
Lindo. É. E aí, Gabi, onde é que você acha que essas memórias da tua infância entram na sua criação?
Primeiro que eu notei que eu desenvolvi uma habilidade diferente dos meus irmãos e a gente, às vezes, entrava em litígio por isso, porque... Como eu fiquei 3 anos praticamente sem andar, dentro dessa imobilidade, sem colocar as pernas no chão, meu pai colocou uma cama para mim no alpendre da casa, um catre, e eu ficava ali assistindo, olhando a natureza mexer, movimentar. Né? O gado chegar no a vaca chegar pro leite, as ovelhas chegarem de volta para trancar no... Foi a época em construir o Furnas, e a água subiu muito depressa, eles não fizeram nenhum tipo de acordo com os bichos, sabe? Então, por exemplo, os lobos ficaram subitamente sem o habitat natural deles, as grotas e tal, e eles vinham comer as ovelhas lá do meu avô. Então a gente ficava vendo os lobos uivando de madrugada... cobra dentro de casa, Foi uma loucura esse período. Mas, enfim, foi assim que a gente começou a viver. As brincadeiras eram muito interessantes, porque por mais que você andasse a cavalo, sempre tinha assim, uma ideia de cowboy, de filme americano, John Wayne, ou até espaguete italiano. Então, cada um tinha um cavalo, tinha um lugar, tinha um esconderijo, né? E como a perna não ia para o chão, eu me dava muito bem em cima do cavalo. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que de norte-americano tinha essa coisa do cowboy, do bandido, do índio. Eu gostava de ser índio para ter as flechas. Eu não era muito da pistola, não. Eu gostava mesmo era de um arco e flecha. E aí a gente tinha muita bananeira, a gente fazia também, brincava muito de tiro-alvo, né? De tiro-alvo, de flecha, essas coisas. E nós também tínhamos o hábito de... Nós aprendemos a estudar. Tinha um banheiro fora da casa, na horta, a moda antiga. E a minha mãe, para lá, ela cortava o papel higiênico. Era o jornal do dia passado que chegava, que meu avô lia, papai. E eles cortavam esses jornais em pedaços e punham lá de papel higiênico, certo? E aí, eu gostava de ir para lá, porque não para fazer necessidades, mas tinha uma brincadeira de você juntar os pedaços cortados para compor palavras. E foi assim que eu, no meu caso, aprendi a ler antes de entrar na escola, unindo os pedaços do estado de São Paulo, do jornal que chegava, juntando palavras, juntando pelos pedaços, juntando palavras. E aquilo inspirava demais, eu gostava de ler muita, de ver muita, muita imagem, dessas imagens, tirar impressões, movimentos, sabe? Era uma coisa bem... Eu diria para você que a coisa que mais me inspirou mesmo, que eu trago para o trabalho, e eu desenvolvi isso no circo fortemente, foi a precisão do olhar, né? Tudo que movia na natureza e que era um deslocamento, seja lá de uma ave, seja de um raio, eu estava muito atento a isso. Eu me encantava muito ver aquilo que movimentava a natureza. Depois do circo, fazendo paralelamente à USP, eu fiz um curso de trapézio, né? Você sabe, eu fiz trapézio, fiz chicote, tudo que precisa da definição, da decisão do olhar. Ou seja, o olhar bate aonde está o drama, a crise, né? O movimento. Aí eu fui treinar esse olhar de águia mesmo, de carcará. Porque para ser diretor você tem que ter vários olhos, na frente, atrás, nos lados, e perceber principalmente ler o que passa na cabeça do ator para que ele faça bem o trabalho, né? Então eu trago da infância esse tipo de já natural de observação, porque não podia me deslocar como os outros meus irmãos.
E, Gabi, você é diretor, você é cenógrafo, você me contando agora essa história, para mim faz todo sentido de onde vem tantos talentos. Mas eu fico imaginando como que é dentro da sua cabeça de criador olhar para isso tudo. Quando você lê um texto, como é que você dá o approach?
O Léo... Agora que eu tenho 61 anos, vou fazer 62 anos, ao ler um texto, existe duas leituras, uma do seu lado e a outra do próprio lado do texto. Você tanto o lê quanto ele te lê. E ao ouvi-lo naquilo de mais sublime que cada texto, todo texto tem, vim buscar-me que ainda sou teu, não, que é um texto tão lindo, tão brasileiro do Soffredini, por ali eu comecei a descobrir que há um câmbio de escuta que não passa, obviamente, por nenhum tipo de sentido racional, mas que a sensibilidade da gente bem trabalha. Ouvindo o lado de lá e o lado de lá ouvindo do lado de cá, você acaba entendendo anatomicamente, filosoficamente, a história escrita, o que está por trás da história. Normalmente você acaba por fazer uma escavação, por tratar o texto como algo estratificado, que você vai rompendo para dentro dele camadas, até você chegar no petróleo dele, no pré-sal dele.
E Gabi, esse processo, ele leva quanto tempo para você? Quando você lê o texto, quando você está ali dialogando com esse texto, você já tem o espetáculo pronto na sua cabeça? Você já visualiza tudo? Ou você matuta?
Olha, eu acho que tem uma obra da juventude que você é muito, em que a gente é muito fogoso para fazer o trabalho, que já está tudo pronto, e se ler dá, faz 10 por 1, né? Então, eu passei por esse processo mesmo, assim, de desejar, de fazer dois espetáculos concomitantemente, ou uma trilogia como aquela que você pegou lá no TBC, com o pessoal, que não eram dois espetáculos ao mesmo tempo, mas eram três espetáculos numa única ideia. Então, o que sustentava aquilo era uma energia de mocidade, de não precisar dormir, de achar que é imortal e tudo, né? Posteriormente, com o envelhecimento, ou o amadurecimento, prefiro assim dizer, as coisas ficaram mais calmas do ponto de vista hormonal, do ponto de vista do estudo, né? Eu me preparo, sim, muito, eu leio muito. Eu venho de uma escola que estimulou muito a gente ler texto e depois ler a teoria que envolve o texto no seu tempo, na sua era e tal. Então, para mim, não é difícil fazer um estudo dessa natureza. Leio demais antes, leio demais. Sou péssimo, indisciplinado para a leitura, mas, assim, estou sempre lendo dois, três livros ao mesmo tempo em torno daquele autor ou daquela obra, enfim. E é a partir daí, escutando um pouco a obra, é que começam a aparecer os atores na pele daquelas vozes que estão ali. E, assim, acho que é um trabalho também, quase no ninho ainda, sabe? Chocando ainda os ovos, que nasce o ator, que nasce a voz do ator. As demais coisas, assim, figurino e cenário, eu faço muito, né? Menos cenário, mas mais figurino, você também sabe disso. O figurino, ele vem muito antes também, assim, nesse momento agora de estudo. Eu tô me preparando com algumas pessoas, assim que for possível, diante da pandemia, nós vamos montar Henrique IV do Pirandello. Eu estou me preparando para fazer o Pirandello, mas eu já estou aqui, eu tenho um pequeno ateliê no sítio, e eu já estou construindo algumas formas, alguns pilotos de roupa, sabe? É natural, tanto quanto ler o texto. Quanto mais leio o texto e me apaixono por ele, mais o figurino brota das mãos, assim, sem misticismo, mas sem muita programação também.
A gente, quando
mas
assiste...
normalmente, Léo, eu...
A gente, quando assiste... Os teus espetáculos... Pode desculpa dizer. Eu te interromper, a gente está com um delay na nossa gravação aqui, então a gente precisa tomar um cuidado para se escutar, né, Gabi? Quando a gente vê os teus espetáculos, a gente vê uma infinidade de referências. E eu acho que é um dos motivos que nos fascinam. Porque tem tanta coisa ali, tanta informação, o visual é tão rico que o olho fica... É impressionante como isso nos pega. Você, quando está criando, você existe algum receio da tua parte? Da onde vêm essas referências?
Não sei te responder exatamente, não. Eu tenho muita confiança de que o ator vai completar esse início de pensar o espetáculo. Então, normalmente, eu começo por um trabalho de mesa bem separar o joio do trigo, sabe? Limpando o texto, buscando uma síntese bem grande para ele, para que o ator não repita ideias. E normalmente é no ator que começa essa história toda. Por mais que eu tenha um cenógrafo do meu lado agora, como o Serrone, o Serrone está na mesa, está pensando com a gente também, né? A Babaia, a Francesca, o pessoal da música também está na mesa pensando. Às vezes vem da música, às vezes vem de um longo silêncio ou de um workshop muito bem feito em cima de uma determinada ideia, ou simplesmente por uma leitura brilhante que um ator, num tal dia, tal hora, tá iluminado e faz. E aí começa a chover ideias e tem que tomar cuidado, que às vezes chove demais também e passa do limite. Tem que ter a hora certa de entregar o espetáculo, a gente é bem profissional nesse quesito.
Do processo do ator dentro da criação. Como é que você seleciona os seus atores e o que você busca num ator dentro do seu espetáculo?
Léo, o Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, que tem uma situação de cast, formação de elenco e tudo mais. Eu, normalmente, aliás, eu sempre fiz isso. Eu costumo assistir alguns espetáculos, como é... dentro do possível, e eu gosto muito, às vezes a peça é horrível, aí que eu tô gostando, porque eu só presto atenção no ator, não tem que ficar prestando atenção no texto. E às vezes é um olhar que agrega o valor do physique de role com uma percepção arquetípica que eu tenho do personagem. Como eu não trabalho com peça realista, eu posso ter um texto realista, mas eu dou umas escapulidas boas para outros lados. Normalmente, aquilo que o ator não diz, mas a gente percebe, é o que tem de melhor. Ao longo do tempo, tem uma outra coisa também. A gente vai sendo escolhido pelos atores ou descartado pelos atores e convidado por novos atores, é um grande namoro com os atores, assim, a vida inteira, né? Tem época de um, época de outro. Agora a gente já está uns 5, 7 anos com um grupo quase que eu poderia te dizer que é um grupo independente, mas a gente não tem vínculo profissional só na hora que a verba do patrocínio cai, que a gente começa a trabalhar, aí os vínculos se estabelecem, profissionais, né? De resto, a gente procura fazer uma boa manutenção da amizade em torno de um vinho, de um macarrão, quando era possível, porque agora nem isso é. Mas a gente cultiva as relações artística, sabe? Agora a gente tem esses negócios, o telefone aqui com o Zap, e tem o grupo dos espetáculos, e a gente se diverte bastante fazendo ligeiras brincadeiras ali, aquela coisa lúdica mesmo, e de conversar, inclusive, sobre os próprios personagens, Tem momentos em que alguns atores postam coisas sobre Pirandello e a gente não conhece, ou vice-versa, e assim se dá o relacionamento.
Você já quis ser ator, Gabi? Você já interpretou?
Quando eu estudei no segundo grau aqui em Minas, na minha cidade, nós fundamos um grupo chamado Raízes. Essa região toda aqui tem uma tradição, tem, muito, muito, muito antiga, porque foi a formação escolar nossa era padre e freira, né? Os padres de origem italiana, Montfort, e as freiras, irmãs da Providência francesa. E é óbvio que esse pessoal, não por catequese somente, mas traz a tradição de ensinar a língua e os seus grandes autores através do palco, do texto, de teatro, essa coisa toda. Os franceses, Nossa Senhora, era um orgulho para eles assim, tocar no classicismo francês. Os italianos, malucos, apaixonados pelo teatro deles. E eu estou me referindo a Plauto, a Terêncio, lá no começo deles. Então, sempre sobrava um exercício, uma festa cristã que tinha que fazer a dramatização. Então, a gente vem dessa formação. Só que chegou um momento em que a gente quis circular com os espetáculos. As cidades são relativamente perto, são próximas umas das outras, e tem um circuito de teatro amador por aqui, a gente andava por ele todo bem exibido, e eu era sempre o diretor, o cenógrafo, o figurinista e o ator principal. Cafona, canastra... cafona não, mas canastra, assim, péssimo ator. Ali na terceira, quarta peça, eu já vi que não dava, e não adiantava. Quando eu estava em cena, eu não estava de ator. Quando eu estava em cena, eu estava de diretor olhando para tudo que estava acontecendo.
E foi aí que você pisou...
Era muito comum eu sair do...
Fora do palco? E foi para a direção?
Não, eu comecei a corrigir ator em cena. Assim, o meu personagem era o Jazão, da Gota d'Água. Eu saía do Jazão e entrava na Medéia. Porque o outro não entrava na hora certa. Sabe? Então começou a dar confusão.
Você ficava maluco com
aí
os colegas de cena.
Eu comecei a ficar mais de fora, porque... E falava os textos deles, assim, decorava tudo. Léo, e aí foi isso. Depois que eu desci também, nunca mais... Na ECA, você é obrigado a fazer 2 anos de interpretação antes de fazer a direção, cenário, figurino, que você escolhesse ali, teoria teatral. Mas você tinha que passar por 2 anos de interpretação. No nosso caso, assim, por exemplo, William Pereira, que você deve ter conhecido, as pessoas que entraram já e marcaram decisivamente o que queriam fazer na prova de aptidão, elas já eram encaminhadas, de alguma maneira, para as montagens, de tal sorte que elas ficavam muito do lado de fora, ajudando o diretor a construir o espetáculo. E também nós elegemos o Corpo Santo para fazer as duas primeiras montagens. E era, de certa forma, assim, era um jeito mais tranquilo de entrar no palco, de sair do palco, falar mais o texto, sabe? E não envolver em grandes e complicadas encenações. Foi assim que a gente rompeu lá a USP. Eu quero lembrar que eu não me formei, eu não voltei lá para pegar diploma, eu deixei 2 matérias que não tinham nada a ver com teatro e fui trabalhar. Precisava trabalhar, recebi um convite, e de convite nascem convites, e daí a gente foi... Eu fui primeiro para o Clube Pinheiros e depois fui para... já fui fazer o Você Vai Ver o Que Você Vai Ver e o Conselho do Amor para a Bienal de Artes. Foi bem rápido, assim, não dava tempo também nem de pensar em voltar para a escola. Me incomodava estar no quinto ano e estar tirando o lugar de outra pessoa que poderia estar entrando. E, de certa forma, acho que eu percebia que já era um cálculo passado. o período da escola tinha acabado e queria me arriscar. Eu acho que eu tinha 28 anos nessa época, ou 27. Aí, 26, 27 anos, não sei. E fui embora, subi e entrei dentro de São Paulo, porque a USP é lá fora, né? Você fica olhando aquela cidade, você fala, meu Deus, que rua que eu vou subir aqui para dar certo.
Você lembra, Gabi, o momento onde você pensou, eu vou ser diretor mesmo?
Então, nessas peças, quando eu comecei a falar o texto dos outros personagens, no teatro amador, e aí a pessoa ficava assustada, não vinha o texto dela, aí que não vinha mesmo. E aí que eu falava tudo. Então, eu tinha, como eu tinha o hábito de decorar tudo, é muito rápido, uma facilidade, uma memória muito boa, aquilo ali começou a criar problema para os atores, com razão. Aí eles começaram assim, não dá para você ficar mais embaixo, dirigindo, vestindo a gente de camareiro. Aí eu falei, poxa, eu vou complicar para todo mundo do grupo. E foi assim, foi ali que eu tive, não foi na escola não, na escola eu já cheguei e escrevi. Estou fazendo prova de aptidão para a direção teatral. Assim, eu não tive dúvida, quando eu cheguei em São Paulo, foi de uma vez só. Cheguei, fiz vestibular, entrei, e já entrei em direção, e dali fiz a minha vida universitária, acadêmica, em 4 anos, 5, e dali já fui para o teatro mesmo. A escola é muito boa, né? A escola, a ECA é uma grande escola. A EAD, que é colada à ECA, no âmbito de formação profissional um pouco diferente, mas você convive com o pessoal da EAD, que é uma grande aula também estar junto deles. Eles são os grandes atores, né? E nós fomos para o caminho da teoria, da técnica, do estudo, porque a coisa pior do mundo é você ver um diretor aí nos dias de hoje inventando a roda, né? Enfim, é isso. Eu não tive dúvida, não. Assim, a dúvida não combina com o capricorniano.
Não mesmo. E, Gabi, você, onde é que você encontrou a sua linguagem?
Onde eu encontrei a minha linguagem? Olha que pergunta custosa que você fez. Você já está defasado no brasileiro.
Eu digo,
deixa eu te contar uma coisa.
A linguagem, porque quando a gente vê o teu espetáculo...
Está americanizado.
A gente pensa... Ah, me explica isso, agora eu fiquei curioso em saber.
O quê?
Esse negócio de linguagem estar defasado.
O americano do norte, a América do Norte tem as suas escolas tradicionais, né? Quase todas extremamente psicologizadas, pautadas em escolas russas. E claro que hoje também tem escolas muito contemporâneas, modernas e tal, mas é uma coisa que Hollywood não deixa andar muito, né? O cinema é muito forte e o teatro, a não ser o musical, Broadway, ele também segue uma coisa assim, muito realista, muito sentida. Eu já venho de uma coisa assim, você perguntou das linguagens, talvez a primeira delas é que me encantei, foi com o circo teatro. E o circo teatro que vinha para a nossa cidade ficava na chácara do meu avô, nas terras da uma chácara na cidade. Então, eles gentilmente nos davam um ingresso para todos os espetáculos. E a gente vivia dentro do circo, vendo eles preparando o palco, ensaiando com ponto, porque é teatro de repertório, né? Então, sei lá, tinha 40 peças no repertório deles e eles tinham um ponto ali como o grande diretor, a grande pessoa central do drama ou da comédia. Eu me envolvi muito com os bastidores, é um pouco aquilo que você viu ali no Vem Buscar-me Quem Ainda Sou Teu, na fábula do Sofredini, quer dizer, o palco e a plateia misturando as duas vidas, a realidade e a ficção. Eu A primeira influência que eu tive mesmo foi do mau gosto em si do melodrama, mas foi a dinâmica do ator se preparar para entrar em cena, fazer Marcelino Pão e Vinho no Céu, Coração Materno, O Ébrio, Cabocla Tereza, essas coisas, O Mundo Não Me Quis, Maconha, O Veneno Verde. Então, Léo, era isso. Assim, a gente, quando criança, a gente é uma esponja. Muito, assim, muito, com muita capacidade de trazer para si mesmo memórias que depois, quando adulto, elas vêm à tona e elas te inspiram demais. O segundo lado de inspiração foi exatamente o lado da escola, quando os irmãos, ainda quando os padres e as freiras nos convidavam para fazer espetáculos comemorativos, às vezes de datas ligadas ao ciclo de paixão, vida, morte e ressurreição de Cristo, ou às vezes um Pequeno Príncipe, sabe? Uma obra assim, não exatamente teatral, mas que eles adaptavam, as freiras adaptavam. Eu fiz o Pequeno Príncipe. Entrou alguém chamando um telefone aqui, rapaz.
Tem problema não, a gente segue.
Então, e tem o terceiro lado aí, que um telefonema que atrapalhou, que é o seguinte, um pouco mais no segundo grau, eles começaram toda a parte nossa aqui das cidades históricas passou a ser regida pela Unesco, pelas leis da Unesco, né? Então, começaram a acontecer restaurações em todas as igrejas, o patrimônio histórico aqui é muito grande, você sabe disso. E a gente saía daqui, a cidade mais próxima São João del Rei, a cidade histórica, e a gente ia para lá se envolver carregar madeira, se envolver com a restauração das igrejas, e lá tem a Orquestra Ribeiro Bastos, que é uma orquestra especializada em barroco mineiro, em barroco, música barroca, mas muitas composições, milhares de composições mineiras foram restauradas. E aí era um prato cheio. A terceira questão, quer dizer, a relação com o barroco é muito, muito importante, porque ela te traz um pensamento do homem barroco. Quer dizer, é uma virada no mundo, é uma mudança de era, onde o homem se angustia, e acho que até hoje não saiu disso. Mas também é preciso lembrar que, neste momento, estava acontecendo o Clube de Esquina, estava surgindo a música mineira, capitaneada por Milton Nascimento, Beto Guedes, Loborges, esse pessoal todo. E ela tinha um circuito parecido com esse de São João del Rei. Eles andavam lá com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, e nas serenatas lá de Diamantina. Então, por exemplo, eu conheci o Milton Nascimento, a cidade do Milton Nascimento, as três montanhas que ele desenha no álbum, sabe? As três pontas, são três montanhas. Daqui da janela de casa, a gente enxerga ali do outro lado da represa as três pontas dele. A cidade é tão perto. Eles vinham com uma banda chamada Onliu, que eles cantavam, eles tinham uma Kombi, e eles faziam bailes, né? E a gente ficava de fora ouvindo, que não tinha nem idade, às vezes, para poder entrar no baile. Depois eu fui dirigir o Milton Nascimento, né? Que coisa interessante. Essas coisas que a vida dá uma volta e traz. Mas, assim, então, assim, o ambiente mineiro, posso te dizer, não só da zona sul de Minas, lugar do Milton Nascimento, Wagner Tiso, era muita música clássica e música popular, mas, assim, Caçador de Mim, Travessia, Barra Pesada, né? Muito bom. É muito bom, não tem nada melhor que aquilo até hoje no Brasil.
Inclusive, não há show melhor do que o show que você dirigiu do Milton Nascimento, que é uma obra-prima de arte que eu não canso de assistir, que é aquilo, Gabriel.
Foi fácil, foi fácil. Ele é um deus, né? É um deus na Terra. Para trabalhar para Deus fica fácil, difícil é trabalhar para os homens. De má fé.
Gabi!
Mas, assim, aquilo é Minas. Gabi. Oi.
Vamos lá pro YouTube?
Uai, vamos. Como é que é isso?
Uai, fica aí que eu vou...
Como setor aqui da casa.
Eu vou dizer tudo bonitinho como a gente vai fazer. Pessoal, você que está aqui ouvindo eu, Gabriel Vilela, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde você pode deixar uma avaliação e um comentário para ajudar o podcast. A gente agora vai continuar essa conversa lá no YouTube. A gente vai poder ver o rostinho lindo de Gabriel Vilela e a gente vai continuar esse
Nossa Senhora, papo. Papai Noel.
Maravilhoso. Natal está chegando. Gabriel Vilela tá em Minas, faça a sua cartinha pro Papai Noel, quem sabe?
É, não, e se você soubesse se estão precisando de Papai Noel na mesa, nesses lugares aí, que isso daqui tá pelo... isso aqui não vai dar certo mais não, o Brasil já acabou.
Ô Gabriel, se você quiser vir pra Nova York, não você
tem nem
venha,
Papai Noel.
A gente vai fazer show aqui, e aí...
Estão cheios de chances, né?
Vamos continuar esse papo lá no YouTube, Gabi. Quando eu falei de linguagem, Gabi, é porque quando a gente vê a sua obra, quando a gente olha para o seu trabalho, existe uma assinatura ali sua. A gente sabe que é seu, sabe? E isso eu acho maravilhoso, eu acho incrível. Você encontrou um lugar seu que as pessoas usam seu nome como referência, inclusive. Ah, isso é lá Gabriel Vilela. Foi nesse... E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.